E aí pessoal, eu sou Alexandre Batista e esse é o Sobrecast, o podcast de todas as segundas do Sobrecapa. E estamos aqui, eu e Monique Miquelon. Tudo bom, Momó?
Olá, pessoal!
Hoje a gente vai falar, vocês já viram aí, de The Strain, a série do Guillermo del Toro e o Chuck Hogan, baseado na trilogia da escuridão, que foi escrita por ambos, né? Que é composta do livro Noturno, o segundo livro, A Queda, e o terceiro livro, A Noite Eterna, tá? E a gente demorou para falar da série, porque quando a gente começou a assistir, o canal ainda não fazia nada a respeito de séries de TV e tudo mais, então esperamos a série acabar, e no dia 17 de setembro, agora passado, a série exibiu seu último episódio derradeiro na quarta temporada. Então, uma série de 3 livros gerou uma série de 4 temporadas na TV. E vamos falar da série, as similaridades entre a série e o livro. Você vai ter como um aviso rápido, como sempre. Se quiser baixar, acesse ali o link do Ultimato do Bacon para baixar o MP3. Ou ouve aqui online mesmo pelo YouTube. A gente vai deixar na página do YouTube o link, né, dinâmico de índice para você ir pulando os assuntos. E vamos conversar, começando com spoilers já, tá, galera? Então, se você não viu The Strain, a gente não tem como falar sem spoilers, porque a gente vai falar da série toda, a gente vai falar do capítulo final. E se você não quiser spoiler do capítulo final, veja aí no índice. A gente vai começar falando com spoilers do capítulo final, mas depois a gente volta para fazer um apanhado geral da série, sem dar tanto spoiler do último episódio. Então vamos lá, Momó, o que você achou do final de série, do final de temporada de The Strain?
Eu achei final de novela da Globo. É isso que eu achei.
Oh, meu Deus, você falou o nome da Globo.
Ok, eu achei final de novela daquela que não pode ser mencionada. Eu achei isso. Final feliz. Eu achei final feliz. Meio óbvio. As coisas foram acontecendo. Ah, daí tem um impasse ou outro ali. Você acha que, ah, nossa, não vai acontecer, eles não vão conseguir. E ah, daí acontece alguma coisa, eles conseguem e tudo explode e todos vivem felizes para sempre, quem sobrevive. Então eu achei final de novela, mas me decepcionei um pouco. Assim como eu me decepcionei, não sei quem aí assiste Orphan Black, também achei que o final de Orphan Black foi final de novela. Tudo muito ótimo, tudo muito feliz, todos os problemas se resolveram. Uma ou duas pessoas deram a vida para aquilo e salvaram a humanidade. É isso. E você, o que você achou?
Eu concordo com você, eu acho que o final foi um pouco decepcionante. Final de novela da Globo. Tudo muito felizinho no final. Eu acho que assim, mais do que o final, o epílogo. E vamos então analisar rapidinho os motivos pelo qual eu acho que...
Ah, só um parênteses. Pra quem acha que eu assisto novela, não. A última novela que eu assisti foi O Cravo e a Rosa, que era a novela das 6, eu acho que, sei lá, em 1999, 2001, não sei. Então, não, eu não assisto novela. É só uma maneira de dizer. Fecha parênteses.
Vai. Cara, a última novela que eu assisti acho que foi Vamp. Eu tinha, sei lá, 13, 14 anos. E eu assisti Vamp porque tinha esse lance de vampiras e tinha uma coisa muito, sei lá, né, quadrinhos. Naquela época a gente não tinha filme de super-herói no cinema, tanto assim, não eram tão bons. Então era legal ver eles lá correndo atrás da cruz de São Sebastião, transformar a cruz numa flecha pra empalar o Vlad. Mas enfim,
voltando
a falar dos outros vampiros, dos vampiros de ferrão branco e muito miojo pelo corpo. Eu acho que o grande ponto negativo do final tá na ineficiência dos atores, especialmente o garotinho que faz o Zack, que foi interpretado agora pelo Max Charles, né? Sinceramente, eu acho que o Ben Highland tava mandando melhor antes, embora ele fosse muito novinho, como você falou offline aqui, que ele só chorava e ele ficava quietinho e tal.
É, ele era uma criança, né? Ele não teve muito desenvolvimento do personagem. É, ele saiu antes do desenvolvimento. Então trocaram o ator, não sei porquê. Mas...
É, o Max Charles eu acho que tem um problema. Porque assim, ele quando ele entrou na série, ele entrou bem até. Ok, foi uma troca legal. Mas agora, no final, não me convencia. A atuação dele não me convencia. Tava bem fake, sabe? Numa série de coisas. E eu acho que os momentos do último episódio em que você tem alguma força emocional, psicológica, se perdem por conta da falta de força do ator.
Eu acho, uma coisa que eu acho que pode ter acontecido na sua percepção é que quando ele entrou, a gente percebeu, a gente fazia muito um paralelo com o filho do...
O Cal Caolho.
É, o Cal Caolho do Walking Dead. Que ele manda super bem. E eu lembro que você falou, ah, nossa, o moleque tem até o mesmo cabelo do Cal, não sei o quê. E acho que ficou essa meio que essa comparação, e de fato, o moleque que faz o Zack não é tão bom quanto.
Mas naquela época o Cal era muito chato na série. Ele tava de birrinha com o Rick. E aí ele ficava muito, ele era muito chato. Então quando entrou o moleque, a gente falou, cara, esse Max Charles tá mandando muito melhor. Ele seria até um Cal melhor no The Walking Dead, por exemplo. Só que agora o ator que faz o Cal melhorou muito, ele tá muito bem.
Tá.
E aí esse Max Charles não mandou, ele não segurou a onda. E cara, o último episódio gira em torno dele, né? Os últimos dois giram em torno dele. Então eu acho que ficou muito, muito fraco.
É, eu não sei, eu não me incomodo com ele porque eu acho, eu o vejo como um menino tonto, sabe? E ele tem uma cara de tonto, ele tem uma cara de...
Tonto era uma amiga do Zorro.
Tem uma cara de tolinho, tá de tolinho. E pra mim casou o personagem com a interpretação. Agora, se o personagem no livro não é assim, é tão completamente diferente, daí eu não fui influenciada por isso, porque eu não li os livros.
Então, a gente já vai falar das similaridades e diferenças, mas a grande questão é que, independente do livro, aquela cena final, você, né, que ele chega ali, ele abraça o pai tá dominado pelo mestre, e ele fala, pai, se você tá aí ainda, eu te amo, e detona a bomba. Cara, aquilo pra mim teve, sabe, emoção zero ali. E é pra ser, cara, é pra ser o final da série. É pra ser tipo o final do flash forward, entendeu? Quando toca a campainha e a meninazinha lá, a guriazinha tá com 20 e poucos anos, tá com o namorado e o namorado fala, você tá esperando alguém? Daí ela abre a porta e ela fala assim, tipo, nós sabemos onde tá o seu pai, sabe? Cara, aquilo ali dá um nó na garganta, dá um nó no estômago. É tipo 20 anos depois, eu ainda tô esperando o flash forward. Daqui em 2020, não, 2022, né, 10 anos no futuro, eu ainda espero que em 2022 a Netflix ou a HBO volte com um flash forward, porque foi um final animal, assim.
Uhum.
E o final de The Strain me agradou no livro, e na série eu achei que essa parte, que seria uma parte emocional e forte, ela foi... neutra. E eu coloco a culpa disso no... Infelizmente, coitado. Ele é um garoto, ele pode vir a ser um grande ator no futuro, tá? Não tô criticando o cara, não. Mas naquela cena não me convenceu. E o epílogo foi muito Matrix Revolutions, né? Tipo, o oráculo sentada com a menininha lá. Olha que pôr do sol lindo o Neo fez pra gente. Porque, meu Deus, né? Eles andando no parque ali, como se nada tivesse acontecido. Ah, é legal, a ponte do Brooklyn no fundo ali, detonada ainda, eles reconstruindo a ponte do Brooklyn. Mas, mesmo esse epílogo, que é parecido em alguma medida com o do livro, no livro eles narram que foi uma progressão e que foram anos até você resgatar esse tipo de convivência e que as coisas não estão normais, entendeu? E aí eles põem ali um dia de sol bonitão, os caras andando no parque, como se a vida tivesse voltado ao normal. E não voltou, por muitos e muitos anos não voltou. Eles, tipo, e, enfim. Então eu não gostei do final. Mas, se você não tiver mais nada pra falar do final da temporada, algum outro ponto que chamou a atenção?
Não, eu acho que foi tudo muito... O plano deles deu muito certo. Ah, a gente vai fazer assim, não sei o quê. Daí a primeira... Plano A não deu certo, daí tenta de novo. E, ah, não, agora a gente tá aqui no subterrâneo e vai acontecer assim, assim, assim. E por mais que o... F tem assim intrometido lá pra entrar no lugar do. Do. Como é que é o nome dele?
Vassili. Do Fett.
É, deu tudo certo, sabe? No final das contas deu tudo certo.
Não, e aquilo já era meio que esperado, né? É meio que óbvio que o molequinho, o filho dele, tava lá e não sei o quê. E o Fett não tinha nada, nem nada a perder, enfim.
Mas é isso, é, foi ok. Não foi. É, De final de série, eu achei que foi um finalzinho bem meia boca. Achei pior do que Orphan Black.
Então falemos da série toda a partir desse momento, sem grandes spoilers. Vão ter spoilers, galera, da série. Não do final final. Ou talvez alguns do final final. Ah, se você não quiser spoiler.
A gente já falou o final, como é que foi? Não vai falar que vai ter spoiler.
É. Se você não quiser spoiler de nada, melhor deixar pra outra hora este podcast. Mas vamos lá. Melhor temporada de The Strain pra você?
A primeira.
A primeira foi sensacional, né?
A primeira e a segunda foram duas temporadas incríveis, incríveis. Os primeiros episódios de The Strain foram assim...
Os primeiros 7 episódios, né? A gente assistiu uma atacada, né?
É uma coisa assim, sabe? Ai, nossa, mas o que é isso? É bem isso mesmo, sabe? De te segurar, de te prender e você querer assistir o próximo pra ver o que vai acontecer. E tudo muito bem amarrado e pelo que você comentou, muito bem, tudo muito fiel aos livros. E o primeiro episódio é a cena do avião, sabe? Quando entra... Como assim chega um avião e tá todo mundo morto? Então, é muito bom, muito bom.
É, basicamente, a série, ela vai, cara, ela é bem boa e bem fiel aos livros até o final da segunda temporada. E o que eu acho mais legal é que, assim, ela é fiel e ela adapta, como a gente sempre fala aqui, né? É um meio televisivo. Por mais que o livro seja... Eu tenho certeza que o Guillermo del Toro pôs uma visão em cenas do livro... já pensando em como isso ficaria no cinema, e acho que ele estava querendo fazer uma trilogia de filmes, tá? E no fim conseguiram uma série, o que foi melhor, porque dá para desenvolver melhor o livro. Então eu acho que tem cenas ali que ele pensou para TV, sabe? Ou para cinema. Mas, mesmo assim, rolam algumas adaptações. Então, a série é muito, muito fiel, e em alguns momentos ela adapta. E eu sentia, cara, porque eu li o livro pouquíssimo tempo antes de começar a ver a série. A primeira temporada, na verdade, a gente viu antes, eu não sabia que eram livros. A gente viu a primeira temporada inteira, daí eu peguei e li o primeiro livro inteiro. Li o segundo livro inteiro, aí nós vimos a segunda temporada. Então, foi série, dois livros, série, terceiro livro, terceira e quarta temporada. Foi esse o meu desenvolvimento, eu li meio que junto com a série. Você percebia que as coisas que mudavam na série, elas eram mais divertidas que o livro. Por exemplo, o Setrakian ser tão velho e ser tão forte por conta de um elixir ali que ele faz a partir do sangue branco dos Strigoi. Cara, aquilo é bem legal. Só que a presença do Ikhorst na série, no livro ele não aparece, ou ele aparece só no passado do Setrakian. Ele não tem essa presença. Aí tem outras adaptações que eu não gosto muito. Por exemplo, os Strigoi que mantêm a consciência. Porque no livro, o único Strigoi com consciência é o mestre. E todos os outros, eles agem como formigas operárias, sob o domínio mental do mestre. Eles têm uma independência como formigas operárias, mas eles não têm consciência de que eles estão... Então a mãe do Zack não lembra do Zack de jeito nenhum, entendeu? Então, tá, tinha algumas adaptações que eu curtia menos, outras que eu curtia mais. Mas via de regra, era muito calcado no livro. até o final da segunda temporada. O problema é que o final do segundo livro é a explosão da bomba de um jeito completamente diferente. A bomba explode e o Cetrakion tá lá, eles estão combatendo o mestre, e o Cetrakion morre na explosão da bomba. E eles não fizeram isso, né? O final da segunda temporada eles não explodem a bomba. E eles levam a terceira temporada inteira para explodir a bomba. E quando a bomba explode é completamente diferente o jeito, e o Cetrakion não morre. Então a terceira temporada é a temporada que começa. Na verdade, a segunda temporada já tem diferenças pro livro, embora ainda mantenha um ritmo legal. Mas a terceira temporada daí eles divergem muito. Eles mantêm a essência, digamos assim, de para onde a história precisa ir. Mas eles mudam cenários, eles mudam pessoas, eles mudam um monte de coisa e eles enrolam. A terceira temporada, ela é arrastada.
Isso é verdade. A terceira temporada, até eu que não li o livro, eu achei a terceira temporada nada a ver. Uma coisa meio que preencher linguiça mesmo.
Perde o ritmo da segunda, né?
É.
Porque basicamente eles pegaram o último capítulo do segundo livro, eles precisavam contar o que acontecia em um capítulo do segundo livro. E aí eles não só distendem essa história por vários e vários episódios, 10 episódios, como eles enchem linguiça e criam coisa nova que não tá no livro, fora as diferenças. Então assim, na segunda temporada eles matam a Nora, que tá até o final do livro, ela vai até a última cena do livro. E aí a gente já vai falar da Nora, do porquê que a gente acha que a Nora saiu. O Cetrakion morre no segundo livro e na série ele continua até a quarta temporada. Ele vai morrer na metade final da quarta temporada. Eles começam a mudar um monte de coisa que daí começa a afastar a série dos livros. Embora, como eu falei, eles mantenham o feeling. Então assim, falando rapidinho do porquê a Mia Maestro saiu do The Strain, que era a atriz que fazia a Nora. Em teoria, ela não saiu por motivo nenhum. Eles mataram a personagem por conta do storytelling. Mas a verdade é que a Mia Maestro estava fechando o contrato com Scandal, a nova série que ela começou a fazer a partir de 2015. Os produtores do The Strain nunca tiveram problema com os atores fazendo outras coisas ao mesmo tempo, desde que as agendas não conflitassem. Então você pode ver que o Corey Stoll fez, por exemplo, House of Cards, e depois morreu rapidão no House of Cards e tudo mais. Só que no Scandal, a Mia Maestro me parece que é meio que principal lá. E fora isso, ela começou a fazer turnê com o Damien Rice, porque ela também é cantora, se não me engano. Então eu tenho a impressão de que ela meio que pediu pra sair da série pra poder pegar outros papéis e tudo mais, porque no Scandal ela é meio que principal e no The Strain ela é principal, mas pô, jogaram ela num meio coadjuvante ali, né? Ela é meio que... Tem o Cetrakion, tem o Efren Goodweather, tem o Zack, que é o trio principal. Tudo bem que ela tá no triângulo amoroso ali com a mãe do Zack, mas eu acho que ela caiu meio que num secundarismo ali. Enfim, isso tudo é especulação nossa, galera. Mas a verdade é que a Dutch Velders não aparece no livro, ela não existe no livro. Criaram ela e ela é presa lá pelo Eichhorst, coisas que não tem no livro. E a minha impressão é que talvez eles fossem matar a Dutch naquela coisa dela ficar ali presa com o Eichhorst. E a Nora fosse continuar, e a partir do momento que a Mia Maestro decidiu sair de The Strain, eles mataram a Nora e a Dutch passa a incorporar todos os storytellings da Nora no livro. Porque tudo o que acontece com a Dutch, a partir do momento que a bomba explode, dela ser capturada, dela ir pro centro de gravidez, de reprodução, e de, no final ela ser a responsável por fazer o Vasily não ir estourar a bomba, enfim. Toda essa coisa dela ficar no final com o Vasily e dela pegar o F, enfim, esse triângulo amoroso entre o F, o Vasily e a Dutch, é uma coisa que acontece com a Nora no livro. E muito mais forte, porque a Nora tava com o F desde antes dos vampiros, e quando o Zack é raptado pelo mestre, o F meio que culpa a Nora, e ele volta a beber. Então ele se afasta da Nora, e a Nora daí se bandeia pro lado do Vasily. Quando o F descobre que ela e o Vasily estão juntos, aí ele fica mais deprimido ainda, então o F começa a ficar um cara que, meu, largou os bets, como dizem aqui em Curitiba, certo?
Certo.
Então, eu não sei, eu acho que essa mudança, pra mim, faz alguma diferença, porque o poder da personagem muda, sabe? O fato da Dutch ficar com o F...
É, e dá pra perceber isso, dá pra perceber isso na série justamente pelo comportamento da Dutch, porque ela, no início, ela tinha uma namorada, e daí ela perdeu a namorada dela no meio da... Do apocalipse dos vampiros, quando o vampiro chegou. Os vampiros chegaram. Daí, quando tava naquela coisa, ela ficou com o Vasily. Daí ela reencontra a namorada dela e dá um pé no Vasily. Daí o Vasily fica meio que de quatro por ela, não sei o quê. De repente, lá pelas tantas, a namorada dela... Eu não sei se ela, a namorada dela morre ou se a namorada vai embora. Daí fica só a Dutch com o F. Daí eles têm um caso juntos. E nisso, em paralelo, tá o Vasily lá no outro lugar com uma outra pessoa que entrou e saiu da série só pra dizer que veio.
Engraçado, só pro Vasily não tá sozinho, né? Só pra ele.
E daí,
é muito
lá,
esquisita aquela mulher. Lá.
Daí, de repente, do nada, a Dutch não tá mais com o F. E eles não comentam mais como se nada tivesse acontecido. E no final da quarta temporada, ela se revela apaixonada pelo Vasily novamente. Então, assim, dá pra perceber isso, que eles não sabiam o que fazer com ela. Justamente do tipo, já não tem mais a Nora, então vamos colocar a Dutch nesse triângulo amoroso aí que você falou que eles tinham. Então fica meio confuso, assim. Não que isso seja importante... No relacionamento que ela tem com quem quer que seja importante para a trama. Não é isso. Mas é que fica meio que sem sentido, assim, né? Parece que eles estão tentando encontrar um caminho para ela e justamente para colocar no papel que era de outro personagem. Não sei. Agora você falando me veio isso na cabeça.
Eu acho que é bem isso, porque a personagem da Dutch até seria plausível essa instabilidade sentimental dela e experimentar, porque ela era uma personagem desconfiada, né, desde o começo. Então ela derruba a internet, por quê? Porque ela é desconfiada do sistema. E aí ela toma uma rasteira, porque ela derrubou a internet pra ajudar a provocar o fim do mundo. Então, cara, ela pra tentar... Por desconfiar do sistema, ela acaba sendo uma ferramenta do sistema, né? Do sistema inverso ali, que são os vampiros, mas enfim. Então ela se torna mais desconfiada ainda. Então até seria plausível esse saltar amoroso dela, porque sentimentalmente, se ela é desconfiada, ela é desconfiada em todos os planos da vida. Uma pessoa que não confia em pessoas, ela não é bem resolvida sentimentalmente. Então faria sentido. Mas... fica esquisito na série, porque você não dá a mesma importância pro relacionamento dela com o Vasily na última temporada, justamente porque, tá bom, é a Dutch, ela não leva a sério relacionamentos.
Exatamente.
Tanto que daí no prólogo, ela e o Vasily se encontram lá e eles não estão juntos, né? Ele meio que se encontra com ela e fala, vamos conversar, vamos se ver, mas eles não estão juntos. E no livro tem essa coisa, a Nora, O F tem os problemas, ele tá com a Nora e divorcia da Kelly e tudo mais. Mas a Nora faz um papel de mãe pro Zack depois que a Nora é contaminada. Então ela é importante. E quando o Zack...
A Nora contaminada?
Não, a Kelly. Quando a Kelly é contaminada, a Nora faz papel de mãe pro Zack. Porque tem outra mudança do livro pra série. No livro, como eu falei, só o mestre é um estrigói consciente, né? E os anciãos. Então, a Kelly, ela não é consciente. O Zack olha pra ela como um cachorro, como um animal selvagem. Ela tem uma...
conexão afetiva com ele.
Exato.
Mas não tem a consciência de conversar, de querer...
Ela não tem as lembranças, exatamente. Então, é uma coisa que fica bem diferente na série, porque o mestre usa, né, da Kelly ali, a Kelly falando, e ela passa a maquiagem e fica... igualzinho ela era antes de ser contaminada e tal. E no livro não é assim. E é o momento em que a Nora meio que faz um papel de mãe pro Zack. Quando o Zack é raptado pelo mestre e o F se perde e desencana de tudo, cara, a Nora se vê traída, sabe? Porque ela abriu mão de tudo que ela podia pra se dedicar ao F, ao filho dele e tudo mais. Então quando o F simplesmente vira as costas, começa a entornar garrafas e garrafas de uísque e sai pela rua sem querer saber dela, ela acaba encontrando, sabe, ela e o Vasily acabam se encontrando afetivamente. Então quando o F decide que ele vai estourar a bomba e ele vai largar o Vasily com a Nora, tem um peso isso daí, sabe? Eles estão... É um triângulo, é um outro triângulo amoroso, a Nora, Vasily e F. E que daí no sacrifício do F é do tipo assim, cara, eu sou um merda e o Vasily é um cara muito melhor do que eu. A Nora vai ser muito mais feliz com ele. E a Nora é uma pessoa incrível, ela merece um cara legal e não eu que sou um merda. Então assim, é o F meio que se resignando. E aí a cena em que o F tá quase morto, fora essa coisa, que o Zack tá sob o domínio do mestre, racionalmente, sentimentalmente, mas no livro ele coloca o mestre e o Quinlan, o não nascido, o nascido, desculpa, eles não falam com a boca, eles não falam por cordas, eles não têm cordas vocais. Porque justamente as cordas vocais, elas abrem espaço para aquela glândula que tem o ferrão ali. Então eles falam mentalmente, eles falam por uma vibração mental. Essa vibração mental em seres humanos dá tontura, dá dor de cabeça, você fica com sono. Então o mestre passa a usar essa voz, a voz do mestre, a vibração do mestre, na cabeça do Zack 24 horas por dia. Então quando o Zack aparece lá para falar com o F, ah, cadê a bomba, não sei o que, não sei o que lá, o Zack tá com aquele olho embaçado, ele tá com aquela cara de drogado, ele tá dopado. E quando o Quinlan, o mestre e o Efren estão lá lutando com o mestre, e a cena é em outro lugar, tá galera? Não é em Nova York, é a norte do estado de Nova York, na região dos Grandes Lagos, sei lá onde é. Eu não lembro agora exatamente para dizer para vocês, mas é uma região onde tem umas ilhas e tal, numa praia, então é um outro tipo de cenário, mas tudo bem, eles capturaram a essência do momento. A luta final é o Quinlan contra o mestre, o Efren fica ali e o Zack tá ali dopadão ajudando o mestre. Então o Quinlan morre, o mestre tá todo baleado e o mestre tá ainda no corpo do Bolívar, o roqueiro, o que tem uma diferença essencial, mas eu já volto nisso. E aí o Efren detona a bomba e desmaia, meio quase desmaia, quase morrendo. E ele vê o Zack, ele sorri pro Zack e fala, filho, tá tudo bem, eu te perdoo. De coração eu te perdoo mesmo. E aí nisso vem a luz, a primeira coisa que vem é a luz da bomba antes do impacto. Com a luz da bomba o mestre já morre. E aí o Zack fica livre do domínio e ele olha pro pai, ele mesmo, e fala, pai ou papai, alguma coisa assim. E cara, é um momento muito forte, porque o Zack tava dominado ali, ele tava lutando. Sai de
transe.
Ele sai de um transe e ele vê o pai sorrindo pra ele, e ele fala aquele papai do tipo, beleza, tudo bem, a gente venceu, eu tô de volta. Então assim, o Zack morre na explosão da bomba junto com o Efren, mas ele morre livre. E aí a bomba explode, daí tudo acaba. Então é um momento muito mais profundo do que o final que foi ontem, sabe? Ontem... A gente tá gravando depois de ter visto no dia 17, mas enfim, vai demorar, acho que a gente vai pôr isso aqui no ar só dia 2. Vocês devem estar vendo isso no dia 2 de outubro. A gente achou melhor dar um tempinho para que todo mundo pudesse assistir. Mas é isso, sabe? A respeito da mudança que eu falei do corpo do Bolívar, na série eles trocam o corpo do Bolívar por um outro corpo, de um cara lá qualquer. Depois desse corpo desse cara lá qualquer, pro corpo do Stoneheart. Como é que ele chama lá?
Eldritch Palmer.
No corpo do Eldritch Palmer, exato. Então, o Palmer, cara, o Palmer, quando ele chega pra questionar o mestre, do tipo, eu fiz tudo, e você não me ajudou, não sei o quê. O mestre vai lá, ergue ele pelo pescoço, quebra o pescoço dele e fala, tá aqui a recompensa.
Mas sabe que eu acho que deve ter acontecido alguma coisa também com o ator? Porque o Eldritch Palmer, ele era assim, no seriado, ele era desse jeito. Ele fazia Sim. tudo, ele questionava, porque eu tô fazendo tudo e você não me dá. E até o dia que o mestre dá chega pra lá nele e mata lá.
A namorada dele. Lá, aí a mudança.
Então, de repente, pode ser que tenha acontecido isso, que era pra ser o Bolívar o tempo todo e por algum motivo. Ah não, então passa pro.
O ator Palmer. Saiu.
A gente não sabe também. Porque era essa linha que ele seguia, né?
Na verdade, eu acho que é aquela mudança do tipo, é final de temporada e eu preciso mostrar alguma coisa. Como no final da primeira temporada tem o primeiro embate com o mestre tá no corpo do Sardu. E isso tá no livro, é o final do primeiro livro. No final do segundo livro, qual é o momento épico? A explosão da bomba. No final da segunda temporada, eles jogaram a bomba pra terceira temporada. Então eles tinham que fazer mais uma batalha com o mestre. E aí eles detonaram o corpo do Bolívar. Por isso veio um corpo qualquer. Um corpo qualquer nunca ativa a audiência, então vamos passar pro corpo do Palma. Porque no livro é assim, é o corpo do Sardu, eles detonam o corpo do Sardu, ele vira Bolívar. Do corpo do Bolívar ele começa a treinar o Zack pra pegar o corpo do Zack, quando o Zack for mais velho. Por quê? Toda vez que o mestre entra num corpo, a mente segue resistindo. A mente do hospedeiro. E ele vai subjugando. Então, o mestre, depois de séculos e séculos, está querendo tentar alguma coisa. Convencer a pessoa, ainda como humano, de que ser o mestre é a melhor coisa do mundo. Ele tinha convencido o Palmer a respeito disso. Mas o Palmer está num corpo velho e enfermo. E o Zack, tirando a asma, o Zack é um menino jovem, então ele pode doutrinar a mente. E quando chegar no ápice, ele pega um corpo forte, grande. Enfim, eu acho que de forma geral é legal a série, mas esse tipo de mudança, voltando, porque do Bolívar, para um garoto de 14, 15 anos, um astro do rock que tá no topo, no livro ele diz que o Bolívar é do tipo o topo do topo, entendeu? Hoje em dia a gente não tem mais astro do rock no topo em nada, infelizmente, que eu amo rock, mas, né, você tem os medalhões antigos aí. Só que a galera nova não chega no ápice que era, sei lá, o Metallica na década de 90, entendeu? Ou, sei lá, Bruce Dickinson, Iron Maiden em 1995. Todo mundo, ou sei lá, vai falando até dos pop rock, tipo Bon Jovi, ou até o Dave Grohl, vai. Mas imagina isso, que o mestre pegasse o corpo do Dave Grohl. Beleza, achei um. E aí um garoto de 15 anos... tá ali e o Dave Grohl falando pra ele, você é como um filho pra mim. Então tem um outro impacto de um velho tipo o Eldritch Palmer. Oh, meu filho, sabe? Então... mas você entende o que eu tô dizendo? É um outro impacto. Então eu acho que depois da segunda temporada, do meio da segunda temporada pra cá, a série, na primeira temporada, todas as mudanças tinham ficado pra melhor. Da segunda temporada pra cá, todas as mudanças da série meio que chutaram o balde e começaram a se afastar cada vez mais do livro de uma maneira meio tosca, sabe? Meio atrapalhada, sabe? Essa história do Palmer, eu acho muito mais legal, porque o cara sempre teve... O Palmer, ele era um inimigo antigo do Cetraken. Ele tinha dinheiro, então ele pôs dinheiro pra descobrir os segredos dos Strigoi, porque ele queria a saúde. E aí quando ele acha que ele vai conseguir, ele fala, se fudeu, entendeu? É do tipo, você fez um pacto com o mal e, cara, eu não vou cumprir minha parte do acordo. E essa é a essência do mestre nos livros. O mestre não cumpre a parte dele do acordo. Você entendeu? Então, não sei, eu gosto da série, recomendo, acho que é legal a série, mas acho sinceramente que o livro é bem melhor. Em alguns momentos que a série mandou bem nas adaptações, mas em outros a série ficou bem melhor. O que mais? O Barnes. Dr. Everett Barnes, que era o chefe do Efren, da Nora e do Sangange na primeira temporada, né? O gordinho de barba e bigode lá, que era o chefe deles, que o Efren joga do trem quando ele vai pra Washington. No livro, o Barnes não cai do trem, não é assassinado pelo Efren. E o Barnes tá até quase o finalzão do livro, dos três livros. E daí é outra força, porque como não é a Dutch não existe no livro. Como é a Nora que vai pro centro de gravidez lá, como é que chama? Centro de fertilidade, né? Centro de reprodução. A Nora tá lá pra ser inseminada, pra ter filho e tudo mais. E em vez do Sanjay Visay lá, que é o gerente do centro, o gerente do centro é o Everett Barnes, porque ele era diretor do centro de doenças, né? O CDC. Center for Disease Control nos Estados Unidos. E a Nora, quando ela vê o cara que era o chefe dela, cara, ela surta, ela fala, cara, esse cara é um nojento, é um porco, é um safado. E ele reconhece a Nora, porque a Nora tá com um nome falso. O mestre tá procurando o grupo do Cetraken, né? E aí o Barnes fala, cara, vamos conversar. Leva a Nora pra salinha dele e fala, é o seguinte, ou você faz o que eu quiser, ou eu vou colocar no sistema que o seu nome não é fulana. Teu nome é Nora Martinez e eu aviso o mestre. Você vai acabar direto nas mãos do mestre. E a hora que o mestre te dominar, ele vai saber onde estão os outros. E o que o Everett Barnes quer é sexo. Ele quer uma escravinha sexual pra ele. E a Nora começa a planejar de como matar o Barnes e tal. Tem toda uma tensão muito mais pesada por ser alguém que era do convívio da Nora e tudo mais. E com a Dutch e o Sanjay eu não senti toda essa... Eu achei que ficou um arco muito mais fraco. Fora que eu gosto mais da atriz que fazia a minha maestra, eu acho que é muito melhor do que aquela menina que parece modelo da Zump.
A minha maestra parece a Penélope Cruz depois da gripe.
Ou durante a gripe.
Mas sim, ela é uma atriz melhor. Essa atriz que faz a Dutch, nossa, ela não convence. Essa sim não passa nada. Nossa, como ela trabalha mal. Meu Deus do céu. A minha maestra, de fato, trabalhava melhor. É melhor atriz do que a... Como é o nome dela?
Ruta Gedmintas. Eu não sei a nacionalidade dela, mas deve ser do leste europeu ou de origem alemã, enfim. É, cara, ela é uma mulher muito bonita, mas ela como atriz não me convence,
não,
sinceramente.
Não convence mesmo. Uma coisa que eu gostaria que tivesse sido explorado mais na série, eu acho que, não sei se explora tanto no livro, é essa parte dos matadouros, né? Que durante a segunda temporada, como é o nome dele? Eichhorst. Ele fica nessa... Ele tem um segredo que ele tá construindo esses matadouros e ele faz negociações e tal, porque precisa estar pronto pra grande virada e não sei o quê. E daí, de repente, acontece a explosão, daí se instala uma nova sociedade e daí tem esse centro de reprodução onde as mulheres elas são fertilizadas e os bebês B positivo, com sangue B, são utilizados para serem sangrados e tudo mais. Eu acho que isso é uma coisa muito macabra, sabe? É uma coisa muito pesada. E eu acho que isso poderia ter sido explorado mais na série, para deixar a série mais pesada. Para não ficar só o negócio de um pai procurando filho, um romance ali, um romance aqui. Poderia ter sido uma série mais voltada para essa parte de terror, assim, de essa coisa macabra. Eles falam muito rapidamente, sabe? A Dutch tá lá nesse centro, daí ela vê que as mulheres que não conseguem ser reproduzidas, elas somem, e daí os bebês somem, mas tem uma única cena em que ela entra e que ela vê que as pessoas estão penduradas lá, mas não... Também não sei, porque a série, de repente, é PG-13. Então, eu gostaria que isso... Eles encontram um campo, como se fosse um campo de concentração, de acúmulo de pessoas lá, só para manter essas pessoas, para poder sangrá-las depois, mas passa tudo muito rápido, assim, sabe? Dá uma pincelada. E eu gostaria que isso tivesse sido explorado mais na série. Eu não sei se como que é no livro, se eles vão mais a fundo disso, ou também é só eles, não, o sangue é assim que faz, pronto, acabou, e vamos seguir pro próximo, não sei.
O grande problema é justamente que eles erraram aonde cortar. Eles queriam 4 temporadas, então eles deveriam ter mantido o final da segunda temporada como o final do segundo livro. E aí a terceira e a quarta temporada serem o terceiro livro. Por quê? A bomba explode no final do segundo livro. E aí o terceiro livro fala de toda essa mudança na sociedade. Como é uma mudança social e tudo mais, e tem esses centros de coleta de sangue, que são os campos de concentração, eles poderiam de fato ter explorado melhor isso. No livro também parece que eles dão uma... Eles só fazem esse paralelo de como o mestre se inspirou nos nazistas para ser eficiente no extermínio de humanos ou no manejar de, sabe, de sangue ali, e de tratar o ser humano como gado. No livro também não é tão bem explorado, mas é um pouco mais do que a série. Só que o problema principal é justamente esse, porque você tem toda essa parte do centro de reprodução, você tem toda essa parte dos campos de sangria, você tem toda essa parte da parceria lá, que no livro mostra que, meio que se retoma uma certa normalidade. Então, a TV passa reprise de seriado, as pessoas começam a fazer. E eles poderiam ter explorado isso mais numa terceira temporada. Faltou pra mim eles explorarem mais o conteúdo do Lumen, que é uma coisa muito legal.
Eles sofreram muito pra conseguir o Lumen e, de repente... Não vamos
o Lumen
usar.
Passou a ser qualquer coisa, ficou jogado num canto, é um livro. Beleza, conseguimos o Lumen. Ah, que bom. Agora põe na estante, parece colecionador de lombada, né? Fica anos e anos pedindo a reimpressão do Terra-X. Daí vem o Terra-X, compra, põe na estante e não lê. É a mesma coisa, eles fizeram a mesma coisa com o Lumen. Pegaram o Lumen, puseram na estante e deixa pra lá. E no livro não, cara. Tem uma parte importante, mística do Lumen. Tem toda uma história a respeito dos anjos e tal. Que na série talvez não funcionasse, a galera fosse reclamar. Eu entendo porque cortaram isso. Mas tem coisas da história do passado do mestre e do passado do Cetrakian. Sabe, cara, o passado do Cetrakian é muito legal. E eles aceleraram isso. Eles podiam ter tirado da onde eles colocaram na primeira, segunda temporada. Ter colocado na terceira. O fato é que foi renovado para a terceira, quarta temporada depois da primeira e da segunda estarem prontas, quase. Isso também atrapalha, né? Porque você tem um projeto ali sem saber se vai ser renovado. Quando é renovado, daí você tenta extrair o máximo que dá. Então, esse sistema de renovação de temporada e tal danifica um pouco a forma de se contar a história, né? Na minha visão. Porque no livro o cara vai e escreve. Se vender, vendeu. Se não vender, flopou, já era. Agora a série não, cara. A série tem que dar retorno. Não deu retorno, é cancelado na primeira temporada. E aí, depois que dá retorno, os caras querem que isso dure 10, 12 temporadas. Então, enfim. Eu acho que de todos os males, o menor foi uma série que me manteve entretido aí. Acho que eu curti, achei bom. Em alguns momentos ela fica cansativa e são justamente nos pontos que deriva demais do livro. E o final me decepcionou um pouco, mas ele está em grande medida similar ao do livro. Eu acho que só não tem o mesmo impacto porque todos esses detalhes que a gente comentou, né? Eles faltam. E é isso, o que você acha?
Acho que é isso aí. Foi uma boa série. Ela começou muito, muito boa, muito, muito forte. E deu uma degringolada ali na terceira temporada, início da quarta. E foi um final ok. Então, esse foi o final, eu esperava diferente. Eu gostaria que fosse diferente. Mas não foi uma total perda de tempo. Curti.
E é isso aí. Agora a gente vai almoçar um miojinho com molho branco. Em homenagem a The Strain. E se você ficou com a gente até agora, a gente agradece. Não esquece de dar uma curtidinha se você estiver vendo pelo YouTube. Comenta o que você achou do Sobrecast de hoje. Dá uma compartilhada, visita o Ultimato do Bacon. Não esquece de ver também os outros vídeos que a gente tem aqui no canal. Clicar no logo do Sobrecapa para se inscrever. E o conteúdo por aqui tem todo dia vídeo novo. No Facebook, Instagram e Twitter a gente tem um conteúdo diferente. Dá uma conferida por lá também, galera. Valeu!
Valeu, até a próxima!